Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos o livro de Apocalipse. E nós estamos no capítulo 13, essa é a terceira live que nós fazemos baseado no capítulo 13. Você tem percebido que eu não tenho tido pressa em avançar no estudo do livro, porque a minha ideia é que você, de fato, compreenda, entenda. O livro de Apocalipse é o livro para a nossa geração, é para o nosso tempo, é para esse tempo. Então, se existe um livro que todo crente precisa de entender e dominar, é o livro de Apocalipse. Mas você sabe, é um dos livros mais resistidos, o diabo procura resistir. Tem irmãos que resistem dizendo, o assunto é muito polêmico, o assunto é muito complicado, tem muitas opiniões. Não deixe de estudar a palavra porque existem muitas opiniões. Tem a sua própria. Ok? Tenha sua própria fé, estabeleça o seu coração, mas na palavra. Há divergências em muitos pontos, talvez até pontos pequenos, há muitas, inúmeras divergências, mas eu creio que no essencial não há tantas assim como você imagina. Naquilo que é fundamental, eu penso que há até uma grande unidade, né? Eu creio que todos os evangélicos, de maneira geral, eu diria hegemonicamente, creem na volta do Senhor Jesus. Até ousaria dizer que o evangélico que não crê na volta de Jesus nem é evangélico. Tem que arrumar outro nome para ele, ele está no lugar errado, não é verdade? Então, se você crê na volta do Senhor, já temos o ponto fundamental em comum, a esperança bendita da glória dos filhos de Deus. Porque se você crê na volta do Senhor, você crê que nós estaremos com Ele, nós seremos glorificados, os que morreram ressuscitarão, estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que existe, às vezes, é alguma divergência em algum ponto ou outro, mas acredite em mim, não é o ponto central. Esse é o ponto central. Então, não deixe que o inimigo tire os seus olhos da palavra de Deus. Agora, eu espero que nesses dias aqui, nessas lives, você tenha ganhado um certo gosto. Quem sabe, não é? Você me vendo aqui ministrar, você fala, poxa, eu também quero aprender mais. E aí eu vou dizer para você que é a minha alegria, a minha satisfação. É quando eu consigo despertar nos outros a vontade de comer o que eu estou comendo, né? De provar o que eu estou experimentando. Então, a palavra do Senhor é maravilhosa, ela é perfeita e as coisas todas se encaixam. Agora, o livro de Eclesiastes diz que a glória dos reis, a glória de Deus é encobrir, mas a glória dos reis é descobrir o que foi encoberto. Então, as coisas de Deus é assim, Deus faz questão. Né? Deus coloca o ouro, o diamante, as coisas todas debaixo da terra, nós temos que procurar, sair procurando por elas, e assim também acontece na palavra de Deus, há muita riqueza, mas há necessidade de você escavar, né? Para aprender a palavra de Deus. Então, nas duas últimas lives, nós falamos a respeito do anticristo, que Apocalipse chama de a besta. Hoje, eu quero falar para você a respeito do falso profeta, também baseado em Apocalipse 13. Mas antes de ler Apocalipse 13, queria ler dois versículos com você. O primeiro está no capítulo 16, verso 13, Apocalipse 16, verso 13, diz assim, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Então você tem aqui nesse versículo três personagens agindo. Você tem o dragão, você tem a besta e você tem o falso profeta. Três personagens. Eles estarão agindo na terra naqueles dias. Então, eu chamo esses três personagens de a trindade satânica. Então, é Satanás, o anticristo e o falso profeta. É a trindade satânica. E eles vão estar agindo, a Bíblia fala, com todo o poder do engano, da mentira naqueles dias. Mas para com aqueles que não creem, para aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Porque para nós, eleitos de Deus, escolhidos de Deus, não haverá engano nenhum. Na verdade, todo aquele que é do Senhor, ele vai saber claramente, né? O Espírito vai dizer dentro dele de onde procede aquele ser que ele vai estar vendo naquele dia, tá bom? Então existe, na verdade, então uma triunidade. Sobre o dragão, nós falamos no capítulo 12, né? Ele é a antiga serpente. É a serpente que comeu, engordou, ficou grande e se tornou um dragão. A respeito da besta, nós falamos nas duas últimas ministrações, né? Falamos baseado em Apocalipse e também em Daniel. Falamos também lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o que Paulo diz a respeito dele. Mas ainda falta a gente falar um pouco ainda do falso profeta. O falso profeta. Tanto um quanto o outro vão ser vencidos pelo Senhor. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, no verso 21, quando o Senhor vier, e o Senhor vai voltar também na batalha do Armagedom. A volta do Senhor vai ser uma epopeia, vai ser algo realmente extraordinário, no meio de uma batalha. Então diz assim: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Esse é o verso 20? Ok. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, vivos, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Eles vão ser lançados vivos ali, nem haverá julgamento para eles, já vão direto para o lago de fogo. Então, a besta foi aprisionada e com ela, com a besta, também o falso profeta. É o falso profeta que fez sinais e seduziu aqueles que receberam a marca da besta, que também vão ser lançados no inferno, julgamento das nações. E adoraram também a sua imagem. Então, onde é que está tudo isso escrito em Apocalipse? Vamos lá para o capítulo 13, então, no verso 11 em diante. Capítulo 13 fala de duas bestas. A primeira emerge do mar, que é o anticristo, e a segunda que emerge da terra. Nós vimos que o mar, ele é o grande mar, mas também ele simboliza as nações gentias. A terra, eu acredito que aponta para os judeus. Olha o que diz o verso 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Isso é uma coisa impressionante. Ela vai ter aparência de cordeiro. Ok? Aparência de cordeiro. Mas fala como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Uau! Então, isso, nós falamos para você na última ministração, lá no verso 3, no capítulo 11 ainda, no capítulo 13, perdão, no verso 3, diz que a besta, o anticristo, teve uma de suas cabeças golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Agora aqui no verso 14, está dizendo que essa besta vai sofrer um atentado. Ela vai ser ferida à espada. Então ela vai sofrer um atentado, ela vai morrer e vai ressuscitar. Ainda que no verso 14 fala que sobreviveu. Verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, uma imagem será feita, essa imagem vai ser a imagem do anticristo, e essa imagem vai falar. Bom, você sabe, esse tipo de ilusionismo pode ser feito. Então, muitos questionam, será que isso vai ser algo real? Vai ser um demônio que vai falar na boca dessa estátua? Ou é um ilusionismo? Eu, pessoalmente, creio, baseado em 2 Tessalonicenses, que é um prodígio da mentira, é um prodígio da ilusão, da aparência das coisas, mas vai parecer tão realista que as pessoas não vão saber, ok? E essa imagem também vai matar aqueles que não se curvarem para adorar. A todos, verso 16, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aleluia! Vamos entender o que esse texto está dizendo aqui. Primeira coisa, essa besta que emergiu, ela tem dois chifres. Então, o fato de ter apenas dois chifres significa que o falso profeta tem menos poder do que o anticristo. Tá certo? O anticristo tem 10 chifres. Segundo, se parece com o cordeiro, mas fala como dragão. E o que significa isso? Tem uma falsa aparência. Fala num tom de piedade, entende? Fala de um jeito manso, como de cordeiro. Então, ela quer passar, talvez, a ideia de que é um seguidor de Cristo, ok? Porque o fato dela falar como cordeiro é uma referência a Cristo. E significa, então, que é uma imitação. Então, ela vai se identificar como mensageiro. Lembra que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 24? Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Virão em meu nome. Então, está aqui um sujeito, um falso profeta, que vai se levantar com jeito de cordeiro, tá bom? Ele vai falar com aquela voz mansa, mas, na verdade, a sua realidade é a realidade de Satanás, é a realidade do dragão. Então, o falso profeta, ele vai atrair a atenção de todo mundo para o anticristo. E vai tentar desviar a atenção do povo das duas testemunhas que estarão simultaneamente também pregando lá em Jerusalém. E qual vai ser a pregação das duas testemunhas? Para não adorar a imagem, para não aceitar que o anticristo é o Messias, que não é. A Bíblia fala, inclusive, que essas duas testemunhas lá em Jerusalém vão ter o poder de produzir uma seca, não vai chover. A gente não sabe se é em toda a terra ou se vai ser só em Israel, mas durante 3 anos e meio não vai chover. Não vai cair água, entende? Então, vai produzir muito tormento na vida das pessoas nesse sentido. Mas a Bíblia fala, então, que esse falso profeta vai tentar desviar a atenção. Como? Lembra que eu falei para você, lá no capítulo 11, as duas testemunhas, também, se elas quiserem, elas fazem cair fogo do céu? Pois aqui também está escrito no capítulo 11 que ela faz sinais, verso 13, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. De maneira que, eu vou te dizer franco, naqueles dias não vai ser fácil distinguir o falso do verdadeiro, porque ambos vão fazer os mesmos sinais, os mesmos milagres. Eu sei que muitos irmãos consideram os milagres, os sinais, os prodígios como grande evidência de que alguém é enviado de Deus. Eu não discuto que os enviados de Deus possam realmente operar sinais e milagres, mas agora você descobre também que os enviados do diabo vão fazer a mesma coisa. Portanto, o critério fundamental para discernirmos, né, sabermos quem é falso e quem é verdadeiro naquele dia, não vão ser os milagres. Por quê? Porque ambos farão sinais semelhantes. Mas o Senhor disse o quê? Pelos frutos os conhecereis. Então, uma árvore boa não produz frutos ruins. E se a árvore é ruim, não produz frutos bons. Aquele dia ou aquele tempo vai ser um tempo de muito engano, de muita mentira, mas a palavra de Deus continua sendo verdade. E a palavra de Deus é que vai dar discernimento. Ela é a espada que separa as coisas, que separa o limpo do imundo, o santo do profano, o que é de Deus do que é do diabo, o que é da alma daquilo que é do espírito. A espada vem e separa, a espada da palavra. Então, felizes são aqueles que têm os olhos para ver, para ler, para ter revelação da palavra de Deus. No verso 11, no capítulo 12, diz, no capítulo 13, perdão, diz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, ela vai produzir uma marca. Que marca é essa? Okay? Que marca é essa? Então, muitas pessoas ficam dizendo, pastor, a marca da besta é um chip. Eu tenho aqui um celular. Então, a marca é um chip. Então, nós não podemos ter esse chip. É muito perigoso, porque ele vai ser a marca. Olha para cá, eu quero ser direto com você. Eu creio que a tecnologia da marca da besta já está pronta. A tecnologia já está pronta, está entre nós, tá bom? A tecnologia pode ser um chip, pode ser que esse chip seja implantado mesmo, literalmente aqui, debaixo da sua pele, na sua mão ou na sua fronte. Pode ser que isso aconteça realmente. Mas existem maneiras até mais sutis. Hoje já existem tipo uma tatuagenzinha que você faz e tem o mesmo efeito, ok? Mas a tecnologia, com certeza, é essa. Mas olha para cá, a tecnologia não tem poder de mandar ninguém para o inferno, ok? Você não vai para o céu nem para o inferno por causa de um chip de computador. No entanto, naquele dia, naquele tempo, quem receber essa marca não tem salvação. Está me ouvindo? Não tem salvação. Será mandado para o inferno. Isso significa que essa marca está associada com algum tipo de blasfêmia. Você sabe que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é óbvio que essa marca é uma marca associada com blasfêmia. A pessoa vai estar recebendo aquilo, dizendo que ela rejeita e ela vai falar palavras blasfemas contra, a Bíblia fala lá em Daniel, contra o Senhor, contra o tabernáculo do Senhor e, com certeza, contra o Espírito de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque aquela besta vai ser adorada como se fosse o próprio Deus. Ela vai se apresentar como sendo o Messias. Haverá sinais extraordinários no céu e na terra. Então, as pessoas vão receber essa marca, mas eu acredito pessoalmente que a maior parte das pessoas que receberão essa marca são aquelas que estarão no reino do anticristo mesmo. Eu não creio que vai ser em todo o planeta, tá bom? É uma fé pessoal minha. Eu creio que haverá um governo mundial, eu creio que ele vai ganhar autoridade sobre todo mundo, mas essa marca específica eu acredito que não vai ser sobre todo mundo, mas especialmente sobre os 10 países que vão compor o reino da besta. É isso que eu acredito. Então, está associado com a blasfêmia. Então, muitos irmãos, às vezes, me mandam mensagem, pastor, não tem risco, porque eu ouvi dizer que estão preparando uma nova vacina, e essa vacina vai trazer dentro de si também meios de controlar as pessoas. E, então, não é a marca. E se eu receber a marca sem perceber, eu vou para o inferno? Então, isso não existe. Ninguém vai para o inferno sem perceber. Você entende o que eu estou dizendo? Não tem essa história. Então, no dia em que forem colocar essa marca, você vai saber. Agora, é óbvio que a tecnologia já existe hoje. Entende? O interesse de fazer controle sobre as pessoas já existe hoje. Essas coisas todas já estão acontecendo diante dos nossos olhos. O governo já está sendo preparado. Então, você sabe, há umas 4 semanas atrás, o Bill Gates fez uma proposta, ele tem já tecnologia para fazer um tipo de uma identidade mundial, entendeu? Um cadastro de toda pessoa. E isso, na verdade, já tem, já existe, ok? Então, você que tem um celular, você é monitorado. Os aplicativos que estão aqui, eles sabem tudo a seu respeito, suas preferências, os gostos que você faz, onde você faz, que hora você faz, quanto tempo você gasta nisso ou naquilo. Está tudo registrado. Está tudo registrado, né? Esses dias, eu estava andando no trânsito, e um irmão estava me dizendo a respeito do Waze, que é um programa para você se locomover no trânsito. E eu falei para ele, poxa, que legal, né? Que as pessoas alimentem o Waze com informação sobre o trânsito. E ele falou, você já viu algum dia alguma pessoa falando, nossa, vou mandar uma mensagem para o Waze falando que está tendo um congestionamento aqui? Eu falei, não, eu mesmo nunca fiz, mas eu acho que tem gente que faz. Ele falou, talvez até tenha alguém que faça, mas preste atenção, todas as vezes que o Waze é acionado no seu celular, aparece uma mensagem dizendo, o Waze quer ter acesso à sua localização. Pode. É claro que tem que poder, senão ele não vai poder te ajudar a andar no trânsito. Só que todo mundo que ele tem acesso à localização, ele já sabe como é que é o trânsito. Não precisa ninguém mandar mensagem. Tem de ter uma equação no computador que já sabe que naquela rua o trânsito está andando a 20 por hora, porque é a velocidade do seu celular. Então já sabe a seu respeito. É por isso que ele tem informação do trânsito todo, porque todo mundo forneceu a sua localização. E olha, você fornece muito mais informação do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Essa ideia de privacidade cada vez é um mito nesse tempo moderno, ok? Há um interesse e há muita informação sendo vendida a seu respeito hoje mesmo, ok? No verso 12 diz que ele vai exercer a autoridade do anticristo e vai fazer com que todo mundo adore o anticristo, esse cuja ferida mortal foi curada. Que ferida foi essa tão terrível? Eu creio que, na verdade, ele vai morrer e vai voltar. Então, vai ser algo tão extraordinário que a ideia é tentar enganar as pessoas aqui, mas principalmente os judeus, para tentar levar os judeus a pensarem que ele seria o Messias, justamente porque ele vai sofrer uma ferida mortal e ele vai ser ressuscitado. Mas não vai ser simplesmente por causa de um medicamento, um tratamento. Vai ser de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Então, as duas testemunhas estarão lá em Jerusalém dizendo, não adorem a imagem, mas o falso profeta, junto com a besta, vai mandar colocar a imagem da besta lá dentro do santuário de Deus, lá dentro do templo. Lá dentro do templo. Isso com o intuito de enganar. Ok? Então, quando o falso profeta fizer essa imagem, vai ser algo que vai atrair toda a atenção do mundo. Porque quando ele fizer essa imagem, essa própria imagem vai fazer milagres. A própria imagem, você sabe, a gente já vive um tempo de muita idolatria. Frequentemente você ouve falar de uma estátua ou outra que está aí chorando lágrimas de sangue, entende? Não tem explicações científicas para isso, entende? E o Senhor Jesus falou que nos últimos dias, Mateus 24, verso 24, referência fácil de você guardar, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e eles iam operar grandes sinais e prodígios. Entende? Não temos visto sinais e prodígios ainda. Tem falsos profetas hoje em dia? Tem. Tem gente que se diz o Cristo? Tem. Mas nenhum deles opera grandes sinais. Vai chegar o dia em que esses grandes sinais vão acontecer. Lá em 2 Tessalonicenses, nós lemos a nossa última live, capítulo 2, Paulo diz que o aparecimento do iníquo... 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Vamos ler novamente esse versículo, porque ele é tão fascinante. Diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então vai ser um tempo de muitos milagres, coisas extraordinárias vão estar acontecendo. Isso vai ser feito pelo falso profeta e também pelo anticristo. Mas acredite, também haverá duas testemunhas pregando lá em Jerusalém. Então vai ser um tempo de manifestações extraordinárias. A Bíblia fala que elas vão ter poder para impedir que chova. Pode transformar água em sangue. Podem fazer cair fogo do céu. Podem flagelar as pessoas. Entendeu? Quer dizer, eu creio que elas vão realmente trazer uma seca muito grande. 3 anos e meio sem nenhuma gota d'água. Não sei se será só sobre Israel ou se será sobre o mundo inteiro. Mas isso vai acontecer também na grande tribulação. 1260 dias. Vamos continuar lendo. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Isso é uma coisa tenebrosa, não é? Para darem crédito à mentira. Oh, Deus, que o Senhor nos abra o coração, o entendimento nesses dias para compreendermos a verdade da palavra de Deus. A Bíblia fala que no final, o próprio anticristo vai matar as duas testemunhas lá em Jerusalém. E essas duas testemunhas vão ficar expostas em praça pública durante 3 dias, mas depois, no 4º dia, elas vão ressuscitar e vão subir ao céu numa nuvem. Uau! O anticristo vai ressuscitar, agora você tem duas testemunhas que também vão ressuscitar. Se o critério for ressuscitar, então todo mundo vai dizer, tudo é de Deus. Como distinguir entre o falso e o verdadeiro? Como distinguir entre um falso mestre e um verdadeiro mestre? Uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Não pode ser através de sinais exteriores, não pode ser através de milagres, porque o diabo pode operar milagres, ok? Isso tem acontecido no decorrer da história. Nós precisamos de focar nossa atenção em Cristo. Siga aqueles que centralizam Cristo. Siga aqueles que sinalizam, apontam para Cristo. Porque nos últimos dias, muitos virão em nome de Jesus dizendo, eu sou Jesus. É uma coisa louca, né? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. O falso profeta tem aparência de cordeiro. Então, não ligue para a aparência, para o jeito como fala, para a maneira como ele fala. Parece um cordeiro tão inofensivo, mas é dragão. É demoníaco, entendeu? Então não é uma questão de tom de voz, de aparência exterior, daquele jeito piedoso, não é a piedade exterior, é para quem ele aponta. Mas o mundo está atrás de sinais, acredite nisso, as pessoas querem ver milagres. E tem gente que quer o milagre dela, não importa de onde venha, né? Não importa de onde venha, o que ele quer é o milagre dela. Mas isso é um grande engano, é um grande engano. Ele tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Muito cuidado. João Batista não fez nenhum milagre, mas Jesus disse que ele foi o maior dos profetas. Jesus, na verdade, disse que dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas por que o Senhor disse isso? Porque profeta maior ou menor para o judeu era aquele que fazia mais ou menos sinais e prodígios. Para nós, hoje em dia, o profeta maior é o que escreve um livro maior, né? Como Isaías, que tem um livro menor, um profeta menor. Mas, na verdade, aos olhos do Senhor, o profeta maior é aquele que apontou para Cristo diretamente. Os profetas do Velho Testamento apontaram para Cristo, mas de longe, centenas de anos longe. João Batista, não. Quando o Senhor Jesus vem na beira do Rio Jordão, ele aponta o dedo e diz, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Por isso, o Senhor diz, ele é o profeta maior que teve, porque ele apontou literalmente para Cristo. João Batista não fez nenhum milagre, mas Jesus disse que ele é o maior dos profetas. Entendeu? Então, o tamanho do profeta é o quanto ele aponta para Cristo. Observe se aqueles que pregam apontam para Cristo. Tenho observado pregadores na internet que falam durante uma hora, não dizem o nome de Jesus nenhuma vez, nenhuma vez. Falam de política, justiça social, falam de racismo, falam de mudanças de todos os tipos na sociedade, em nome de Cristo, mas sem falar o nome do Senhor nenhuma vez. E dizem que isso é uma pregação. Chamam isso de ministração. Sem falar nem mencionar o nome do Senhor ou a sua palavra. Muito cuidado com aqueles que apontam para si mesmos. O tempo inteiro estão mostrando a si mesmos. Olhe, ande com aqueles que apontam para Cristo. Ande com aqueles que são apenas placas de sinalização. Eles apontam para o Senhor. Eles mesmos não são o caminho. Eles mesmos não são a verdade, não são a resposta. Eles apontam. Eles apontam. São placas sinalizadoras. Esses são os verdadeiros homens de Deus. Agora, eles vão ser, esses que estiverem aqui, serão mortos. Têm sido mortos durante as gerações que passaram. Todos aqueles que apontaram para o Senhor têm sido perseguidos. Ok? Então, naqueles dias, a operação do engano vai ser algo tenebroso, algo muito grande. Será algo tão extraordinário que as pessoas elas vão espontaneamente ser atraídas para crer que aquilo de fato deve proceder de Deus, porque ninguém nunca fez ou nunca aconteceu nada como aquilo. Né? Uma estátua que vai falar, e o que ela vai falar? Né? O que ela vai dizer? Entendeu? Agora, você tem que entender que tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo das sete trombetas. Lembra as trombetas? Nós chamamos de grande tribulação, tudo isso vai acontecer com o juízo de Deus também caindo na terra. Então, o juízo de Deus vindo sobre a terra e, ao mesmo tempo, o dragão, a besta e o falso profeta operando sinais de todos os tipos. Então, tenta construir uma imagem. Vamos tentar construir uma imagem. Nós já temos visto muita coisa até aqui. Você já é capaz de fazer um quadro do que serão aqueles dias da grande tribulação. Então, lembra, na primeira trombeta, o mar vai ser atingido. Um terço do mar vai ser destruído, embarcações, os animais serão mortos. Aí a segunda trombeta vem, vai atingir a terra, e um terço, uma região da terra que representa um terço, vai ser queimado. Então imagina, tudo isso acontecendo. Na terceira trombeta, um terço da água potável do planeta vai ser contaminada. Mas tudo isso vai ser por meio de meteoros que vão cair do céu. Na quarta trombeta, a Bíblia fala que em um terço da terra, o sol e a lua vão escurecer. Entendeu? Isso tudo vai estar acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo que isso acontece, tem duas testemunhas profetizando lá em Jerusalém, dizendo, não adorem a imagem da besta, temam somente a Deus. Elas vão fazer cair fogo do céu, vão fazer sinais e prodígios e também vão fazer trazer uma grande seca sobre a terra. Enquanto isso, o anticristo levanta a sua imagem, ele coloca lá no templo, ok? Ele vai exigir que todo mundo adore. O falso profeta vai estar à frente, né, proclamando e levando as pessoas a adorá-lo, isso com todo tipo de milagres. Mas o mais extraordinário vai ser que a besta vai ser ferida mortalmente, mas vai se levantar novamente. Até hoje, só Jesus ressuscitou naquele dia, vai ter uma operação do engano, vai ser um nível mais elevado. Ok? Juntamente com isso vem a quinta trombeta, lembra da quinta trombeta? Então, aquele número grande de demônios, né, que vão, eles têm aparência de gafanhotos, mas eles ferroam como escorpião e eles vão infligir dor durante 5 meses nas pessoas, elas vão buscar a morte, mas não vão conseguir morrer. Tem ideia do que é isso? Isso tudo está acontecendo simultaneamente. Depois vem a sexta trombeta, 200 milhões de demônios, se forem demônios. Se não, quem sabe pode ser até mesmo uma guerra, né? Uma batalha muito grande que vai acontecer, que vai durar um ano, um mês, um dia e uma hora. Mas diz a Bíblia que um terço da terra vai morrer, um terço. Se fosse hoje, seria mais de 2 bilhões de habitantes. 2 bilhões vai morrer, né, durante um ano, um mês, um dia e uma hora. Em uma hora. Também durante isso, o que vai acontecer? Por causa do arrebatamento, eu creio que é por causa do arrebatamento, o falso profeta e o anticristo vão fazer uma marca. E essa marca, obviamente, vai ter algo tecnológico nela, porque ela vai ser como um cartão de crédito. Ninguém pode comprar nem vender. Então, alguém chega, em vez de passar o cartão, vai só mostrar a mão ou a fronte e ele, então, vai ser autorizado. Quem não tiver essa marca não vai comprar nem vender. Então, nesse tempo, os crentes que ainda estiverem aqui, que não tiverem sido arrebatados, vão ser perseguidos, muitos serão mortos. Os judeus também serão perseguidos e serão mortos. Mas não apenas isso, eles vão realmente experimentar muitos milagres de Deus, porque não vão poder comprar nem vender. Como é que vão sobreviver? Né? Vão comer o quê? Vão vestir o quê? né? E nós sabemos que quem receber essa marca não terá mais salvação, porque ela vem acompanhada de uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tudo isso vai acontecer no período de 3 anos e meio. 3 anos e meio. O Senhor disse que vai ser algo tão terrível que nunca houve, nem nunca haverá dias como aqueles. Não é? Isso vai ser um negócio inimaginável. Não é? Essa coisa da marca da besta, hoje em dia, a gente tem isso já acontecendo. Hoje eu estava lendo essa semana, tem uma ou duas empresas que já fizeram isso. Tem uma empresa na Suécia que já fez implante, né, nos seus funcionários. Já tem alguns serviços em Estocolmo que você faz com esse implante, né? Você pode comprar a passagem do metrô, coisas desse tipo, né? Mas naquele dia vai ser algo muito maior. Então, haverá perseguição de todos os lados. Não haverá escapatória. Portanto, a igreja vai ter que ser realmente guardada de uma maneira sobrenatural, poderosa. Amém? Milhões de pessoas desapareceram. Como é que eles vão explicar isso? Como é que vão explicar o arrebatamento? Um foi tomado, deixado o outro. Não é? Como é que vai ser isso? A gente não sabe, mas vai ser o evento mais extraordinário que já houve. E aquele tempo será o tempo também mais sério da história da humanidade. Ok? Pastor, por que é importante falar isso? Nós não estaremos aqui. Nós falamos porque a palavra de Deus ensina. Então, se ela ensina, é preciso você saber. Ok? É preciso ensinarmos para as pessoas, falarmos para as pessoas essa questão dessa marca. Não é? Tem esse aspecto. Alguém fala, pastor, e esse número, 666? Então, 6 é o número do homem na Bíblia. Lembra que a gente falou o significado dos números? 666 é algo completamente do homem. Mas não é o homem sozinho agora, é o homem contra Deus, em rebelião contra Deus. E você sabe, existe uma ciência chamada gematria. E você sabe, tanto no grego quanto no hebraico, as letras, elas também têm valor numérico. Então, muitos irmãos têm feito isso na história, você pode pesquisar isso na internet, tem demais. Então, coisas, pessoas e eventos com essa marca de 666 embutido, seja no nome, seja contando o valor numérico das letras, né, seja na língua original ou na nossa, você vai ver irmãos que já têm descoberto isso. Isso significa que a ação do anticristo já está presente. Mas naquele dia vai ser algo ainda muito maior, muito maior. Ok? Então, esse número, você pode... Usa essa expressão gematria na internet, você vai encontrar um monte de gente que faz. Eu não vou fazer isso para você aqui, porque eu não sou entendido realmente do idioma original, mas tem muita gente que faz isso e pode te mostrar personagens, papas, líderes, cujo número dá 666. 666. Então, o anticristo, ele vai resistir tudo aquilo que nós conhecemos hoje como civilização cristã ocidental. Ele vai se opor contra tudo isso. Tudo isso já tem sido formado ao nosso derredor, ok? Então, naquele dia, ele vai convencer os homens a se rebelar mesmo contra Deus e blasfemar contra Deus. E nós não estaremos aqui em nome de Jesus, porque nós não somos desafiados a esperar a grande tribulação e nem esperar o anticristo. Nós estamos esperando pelo Senhor Jesus. Amém? Nós estamos esperando o arrebatamento. Mas naquele dia, a operação do engano vai ser muito forte. Vai ser muito forte. Mas no final dos 3 anos e meio, o Senhor Jesus vai voltar nas nuvens. Vai voltar lá em Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras, e depois ele vai seguir lá para o Armagedom para vencer o falso profeta e o anticristo. Não é impressionante que eles vão afrontar o Senhor? Vão chegar mesmo a desafiar o Senhor? Serão tempos difíceis aqueles, serão dias terríveis, como nunca houve nem jamais haverá. Mas nós seremos guardados dessa tribulação que está por vir sobre todo o mundo. Essa é a promessa de Deus para o crente vencedor. Amém? Deus possa abençoar você e até a nossa próxima live.